gravando.
Estamos sim, tomando uma coquinha.
Tomando uma coquinha, é claro,
velho. E eu não posso nem chegar perto de refrigerante.
É, né,
Pedro? Sobra tá no... mais pra mim, né?
Você tá no seu momento aí doente.
Ou
né,
faz a dieta ou morre.
É. Mas só assim mesmo. Só assim pra você se. Pra galera se consertar, pô. Quando você tem a ameaça de morte predita assim pra algum médico, você melhora. Ou melhora, morre, literalmente. Vai morrer de todo jeito, mas só que assim, você pode remediar, né?
Justamente. Você quer morrer agora ou depois? Pô, depois, né, velho? Depois. Agora não.
Pode ser amanhã ou no próximo dia útil.
Vamos começar o programa hoje, mandando um abraço aí pra nossa ouvinte Neila, que aqui nos seguiu recentemente aqui, disse que tá gostando muito dos programas, tá escutando todos e que tá gostando mesmo com as bobagens que Pedro fala aí de vez em quando. E
eu nunca falei uma bobagem nesse programa, rapaz.
Neila, um abraço, viu? Você é fera demais.
Fera demais, meu amigo. Mas é isso aí, querido. Vamos começar.
Eu não vou mandar um abraço pra ela, não, porque ela disse que eu falo bobagem. Então, não vou mandar um abraço pra ela.
Não, ela não falou uma mentira, né?
Ela falou mentira sim, eu nunca falei uma bobagem.
Pois é, meu filho, pois é. Mas vamos aproveitar aqui e começar mandando um abraço pra todos os nossos ouvintes e dizendo que hoje.
Menos falei, né?
É, talvez, só parte, talvez. É, hoje vamos falar sobre o mais recente filme aí, né? Começamos o universo DC novamente, meu querido. Finalmente vamos ter um
reboot aí
e acabar com esse gosto de bosta amargo que foi deixado por Zack Snyder aí nas suas últimas empreitadas. E levando em conta que ele não foi quem fez as piores merdas, né? Porque tá aí Flash pra provar que existe merda
pior. É verdade.
E não há nada pior que não possa piorar. É nessa pegada.
É verdade. Olavo Bilac.
Hoje nós vamos falar sobre Superman, meus queridos. Então vamos aí embora, sim. Porque a gente tem muito, ou não, né? Pra falar sobre esse filmaço. Aí, vamos embora. É isso aí, meus queridos. Nas direções, né, de James Gunn, escrito também, produzida, o cara que tá aí com, não só liderando o novo universo DC, mas também liderando, eu acho que esse que desde 78 possa ser o melhor filme onde o herói, né, nosso querido Superman, Clark Kent, está envolvido, meu amigo, com atuações, né, no elenco aqui de David Corsuit como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane e o nosso querido gostoso Nicholas Hunt, né, como o nosso Lex Luthor. E aí, meus amigos, o que é que fica pra vocês? Pedro assistiu hoje, né, Pedro?
Foi. O que fica é que o trailer deu uma enganada na gente, viu? Quando a gente viu o trailer, viu aquela cena dele cair lá, imaginou que aquilo ia ser no meio... Vai ter spoiler, foi mal aí.
Vai
ter. Achou que aquilo seria no meio, no final do filme? Aquela cena dele caindo na neve é a abertura do filme.
Mas eu já desconfiava que seria a abertura.
Também.
Pela pegada do James Gunn, já dava pra imaginar que aquela cena ali era, não se não a abertura, logo no comecinho do filme. Né? Porque o filme, assim... Esse filme é como se fosse um anual do Superman que você abre e já tá acontecendo muitas coisas, mas que a narrativa vai ser focada em uma coisa ali completamente, né, pessoal. Então é como se várias coisas já tivessem acontecido e você agora vai participar de outra viagem com ele já no mundo estabelecido. Até porque ele começa dizendo que, ó, há 3 mil anos foram descobertos a galera, há 3 séculos teve isso, há 30 anos teve isso, né, que foi
queda do Superman,
até
aí 3 anos atuando como Superman mesmo.
O Superman, aí há 3 dias apareceu esse cara e há 3 minutos ele acabou de levar uma coça, né, e começa o filme.
E é uma boa abertura, porque, tipo, a gente é acostumado a ver o filme do Superman, tipo, com ele fazendo um feito, tipo, fodão, tá ligado? Nesse aqui o cara começa levando um pau, bicho, tá ligado? Apanhou.
O que já dá uma quebra aí de você achar que o cara vai... Nesse filme aqui, a gente sabe que o Superman não vai levar um tiro no olho e não vai nem se mexer.
Ele é um cara muito forte, ele é invulnerável, óbvio. Mas ele, tipo, isso explica porque naquela hora lá que a turma diz que ele vai montar o harém dele, vai dominar a tech, isso é por isso que a turma joga latinha, o cara joga latinha na cabeça dele, e ele dá aquela tremidinha assim pra frente com a cabeça, tá ligado? Não que o cara tenha jogado tanta força a ponto disso.
É, mas isso aí foi no trailer que passaram, porque no filme mesmo ele não mexe não, viu?
É. Talvez tenham corrigido isso, né?
O cabelo
mexe, mas ele...
Porque no trailer que passaram, ele pisca o olho, né?
Porque,
pô, o cara jogaram uma coisa na minha cabeça, normalmente uma pessoa normal com certeza vai piscar o olho, né?
É, o ator reagiu,
um reflexo, né? Auto reflexo, né? Ou colocar a cabeça pra frente, né? Mas só que isso aí é o Superman, né? Então, não faz o menor sentido.
Assim, tem muita coisa que tá acontecendo no filme, né? Então, assim, se você não... O filme você consegue assistir normalmente, né? Um filme que diverte e tá? Tal, um lindo e maravilhoso Sessão da Tarde, né? Que você pode assistir com a família toda, com os brothers e rir,
concordo.
E achar legal. E, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, ó, tem uma guerra que foi impedida ali... Né, o Superman tomou o lado de uma guerra entre dois países e parou essa guerra. Aí tem o Lex Luthor que já tá ali no ápice do seu plano maléfico para poder derrotar o Superman. Né? Ele, tanto é que ele já abriu buraco dimensional, aqui ele já fez... Opa, olha. Já fez clone, né, do Superman, já sabe da... Meu irmão, ele só não sabe ainda que o Superman é o Clark Kent, mas o resto, isso, ele tá enturmado e já tá virado na peste aí, né? Então a gente já tem o mundo estabelecido, a gente já tem, né, no começo ele já estabelece que os meta-humanos já existem, então pode esperar mais aí. A gente tem a Sociedade da Justiça, que aqui é a Gangue da Justiça.
É formada por Guy Gardner, o Lanterna Verde. Uhum. O senhor fantástico, né? Incrível, né? Senhor incrível, né? Fantástico.
Isso, é incrível.
É, e por Mulher Gavião, que eu achei muito massa.
Muito top. É,
a Mulher Gavião.
Participação legal. A participação top.
E levantando um ponto aqui, mano, o Lex Luthor desse filme, ele realmente é um cara mal, velho.
Ele é mal.
Ele é mal. Porque, pô, aquela cena lá do outro spoiler. Aquela cena lá que, tipo, que ele dá o tiro na cabeça do cara só porque o cara conversou com o Superman, pô.
Ele é o cara que tá só ali, né, velho? Um vendedorzinho, pô, da rua ali.
É, pô.
Uma vez e... Poxa,
porque, assim, uma roleta russa.
A gente tava acostumado a um Lex Galhofa, né, velho?
É.
Ainda um Lex Galhofa.
E o ator manda bem demais, viu?
Olha, não, eu achei um dos melhores personagens, até melhor que o próprio Superman, foi esse Lex Luthor aí.
Eu acho que, pra mim, quem barrou todo mundo ali foi Krypton, meu velho.
É, o Krypton ficou legal, né?
Que no final, outro spoiler, que no final das contas, no final, o Lex Luthor é derrotado por Krypton, pô.
É, leva um cacete do Krypton, né, velho? O bom é esse aí.
Leva um cacete do cachorro, pô.
Mas, assim, eu também gostei muito, cara, do Lex, velho. Eu acho que ele, assim, ele tá muito bem estabelecido no filme, cara.
Uhum.
E ele já começa num ponto ali que você vê que realmente ele é o cara, velho. Ele estudou o cara pra saber como o cara pensa, man. Ele sabe como o cara pensa, imagina, velho. É, inclusive, tem até uma piada né, que o Superman faz com ele, né, velho? Aí ele fala, ó, eu estudei você por anos, eu sei como você pensa, eu sei quem você... É, aí ele fala, velho, tá ficando estranho já, viu, essa obsessão por mim aí.
É, tá ligado? Ele diz... Te liga aí,
tem cara. Postres do cara, né,
espalhando até... Cheio de óleo.
Não seria algo ruim, porque o David Corsweet é um Superman lindo. Que homem lindo, né, velho? Que homem bonito, velho. Dá pra fazer um monte de postres desse cara e espalhar pela sala. Eu perdoaria... O Lex, por isso, tá?
Tem a própria atriz que faz a Lois, que eu também gostei. Muito legal dela também. E pra variar, ela salva o Superman, né?
Ela e o Nicholas, eu acho que eles são, assim, de longe, os melhores aqui do elenco.
E nesse universo, ela já sabe que Clark Kent e o Superman são a mesma pessoa, né?
Sim, sim, já foi. Ela já sabe, já. Inclusive, eles estão ali ficando, né? Como ela mesmo retrata, eles estão ficando ali. Então, já tira também esse lance da gente ficar vivendo aquele romancezinho, tá ligado? Eles ali estão num ponto onde eles estão decidindo se vão ficar junto ou não, e tanto é que no final eles ficam. Tá ligado? Mas assim, essa bichinha aqui, pô, essa Rachel, ela fez uma série que eu acho que é Miss Marvel. Mas não é Miss Marvel de Marvel, viu? Deixa eu só dar uma lembrar aqui. Que é a maravilhosa Miss Maisel. Não é Marvel, é Maisel. Ah. Maravilhosa senhorita Maisel. Velho, que é uma série premiadíssima, tá ligado? E ela é uma atriz boca de se lenhar. Junto com o Nicholas Holt, que, tipo assim, é o fera do X-Men, né? Dos X-Men. Fez um incrível e premiadíssimo Meu Namorado é um Zumbi, também.
É, né? Todo mundo tem que pagar seu boleto, né?
Foi o recente também de Jonathan Harker no Nosferatu, né? Nesse Nosferatu do ano passado. Então, assim, ele é também aquele carinha lá do Mad Max, que é...
O Mediocre.
É, isso. Que, assim, porra, o cara é um ator de se lenhar.
Tá? Ele é muito bom.
Eu acho ela e ele os melhores disparados. Mas, assim, o elenco tá tão bem afiado ali e é tão bem escolhido, velho, que pô, velho, tirando o Superman, claro que ele se destaca muito junto com o Krypton, né, que é o alívio cômico e é muito divertido ver ele, o resto, todo mundo bem equilibrado, velho. Ninguém ali tenta ter mais que ninguém, tirando o Lex, claro que se destaca, né, porque...
Se for ver em atuação ali, o Lex é o melhor, pô.
Lex Luthor, ele tá muito bom mesmo. Eu gostei muito do personagem, das jogadas, né, de questão de inteligência, né, para que o pessoal não pudesse rastrear, né, os inimigos, né, tal, tudo mais, para que ele pudesse passar pela Zona Fantasma e depois ir para Metrópolis, né, aquilo ali foi uma sacada muito boa, né, fazer aquela... Nossa. Como se fosse passar pelo rio, né, qual é o nome? Porque, qual é o nome daquelas caças, né? Acho que é o javali, né? O javali, para que ele possa despistar os cachorros, né? Sim. Aí ele passa pelo rio, né, para disfarçar o cheiro e segue em outra direção,
entendi,
né?
Entendi agora a sua referência, sim. Realmente.
Sacasse, é a mesma coisa que ele fez, né? Ele saiu...
Todo mundo vai pra um certo lugar pra de lá eles se teleportarem pra sala dele.
Isso.
Que é o fato daquela base que eles têm lá, né? Na praia.
Que é um agora eu acho que aquele lugar ali não é a Zona Fantasma não, viu, Juninho?
Rapaz, não. Eu acho que é um tipo de Zona Fantasma ali, viu?
Fantasma. Ele chama de Universo de Bolso, né? Que tem até um buraco negro dentro, pô.
Isso.
Então, mas você acessa a Zona Fantasma pelo buraco negro, pô.
É, o universo de bolso ele fala, pô, porque é o seguinte, é quando você abre aquelas fendazinhas, se chama universo de bolso, porque, tipo assim, é algo pessoal seu, tá ligado? Mas ali, sim, tipo assim, ele não tem conhecimento 100%, pelo menos não mostra no filme, do que ele tá abrindo ali. Isso. Quem na verdade alerta isso é o Mr. T, né? O senhor, sei lá, que ele chega e fala, velho, Isso aqui é muito perigoso fazer isso, porque tu não sabe o que tu tá abrindo, não, pô. Pode ser uma dimensão completamente maluca aí, tipo assim, do jeito que é a DC, você pode acabar abrindo um inferno ali, pô. Dimensões pra coisas piores.
Sim, sim. Que também eu achei um personagem, assim, sensacional, viu?
Velho, ele... Vamos deixar... Vamos concordar aqui que a melhor cena de ação do filme todo é dele?
É dele, é dele.
Realmente é.
A cena que ele vai com a Lois lá, velho, atrás do Superman, é...
Realmente é, mas assim, tu acredita que eu... Na verdade, sendo muito sincero, James Gunn, ele copiou aquilo que ele acertou em Guardiões da Galáxia, né?
Eu não digo bem copiar.
Foi mais se inspirou.
É, porque tipo assim,
porque
é
o estilo do aquela cena dele, mesmo. Pô. Aquela cena de combate mesmo é Guardiões da Galáxia, pô. Colocando exemplo, o som,
tem uma cena
de
tem
fundo
uma,
e tudo mais.
Todo Guardião da Galáxia tem uma cena como aquela.
É, sim. Ele juntando e música tocando.
É música rolando, muita coisa acontecendo em 360, né? E pela perspectiva sempre de uma pessoa, diga-se isso, pela aquela que, tipo assim, na minha opinião, é a melhor cena de ação de um filme de herói já dirigida em todos os tempos, que é a abertura do Guardiões da Galáxia 2.
Sim.
Vocês lembram dessa cena?
Sim, lembro.
O pessoal tá lutando, tipo, com um povo alienígena e fica só focado no Grunt pequenininho andando, sim, correndo.
Que a luta fica em segundo plano lá atrás.
Velho, essa cena, ela é espetacular. E aqui a gente vê praticamente uma forma, né, de fazer uma cena como essa, que é a Lois tá ali dentro, né, com a música de fora sendo abafada. A gente tá vendo pela perspectiva dela, em 360, sim, o que tá acontecendo ao redor e vai se entrecortando entre o que tá acontecendo lá fora e o que tá acontecendo aqui dentro. Aí ele fica fazendo aquele mix de música abafada, música normal, música abafada, música normal. Velho, bem cena bem feita, bicho.
E tem muito personagem também que ele dá a entender, entendeu? Que é como se fosse um personagem ali também de Guardiões da Galáxia, entendeu? Tipo, por exemplo, o Drax mesmo, aquele carinha lá dos elementos, como esqueci o nome dele.
Rex.
Aí...
É o metamorfo.
Rex,
pô, o nome dele.
Que é um personagem também um pouco alívio cômico, ele tem um apego familiar, né? A mesma coisa que o Drax também tem, né? Tá tentando salvar o filhinho dele lá, tudo mais. É um cara muito poderoso. Sim,
ele é como se fosse um Drax. O Drax.
Como se fosse um Drax. Que, na verdade, eu não tô dizendo que é uma fórmula ruim, na verdade. James Gunn acertou muito, na verdade, fazendo isso aí, né? E eu acredito que é o que a DC tava precisando, né? De uma fórmula que funcione de verdade.
Porque e que a DC não tá feito a Marvel, fica enchendo o saco dele, né?
Esse Superman, ele tá realmente trazendo o que o Superman traz, né, velho? Tipo assim, um filme pra falar sobre esperança, falar sobre escolhas, falar sobre fazer o certo. Porque os filmes do James Gunn têm sempre essa linha, né? Por exemplo, o Guardiões da Galáxia, ele é um grande... Ele é uma trilogia sobre família. Falar sobre a família que você escolhe, o legado da família, o amor da família, né? No Pacificador, na série, ele trabalhou isso também. Ele trabalhou, por exemplo, trauma, né? Aquela situação de você se aceitar, você querer ser aceito por alguém. Tem alguns transtornos até que os personagens passam, que eu não conheço muito bem sobre tais transtornos, né? Mas, por exemplo, o personagem do Pacificador, ele é um cara super traumatizado, pô, porque, tipo assim, o pai dele era tipo um neonazista.
Sim, tá sim.
Aí o irmão dele morreu, o pai coloca a culpa nele pelo irmão ter morrido. Velho, é uma parada muito pesada, velho. Muito pesada mesmo.
Ele faz uma pontinha também em Superman. Faz.
Uma pontinha muito boa, inclusive.
Em entrevista, né?
Ele tá sendo entrevistado falando mal do Superman.
E aqui o Superman, ele tá exatamente resgatando valores. Né? Porque, por exemplo, quando você vê na cena lá que é ótima dele, né, conversando, dando a entrevista pra Lois, que ela tá falando sobre a situação geopolítica, para o que pode causar uma escolha, mas ele tá falando sobre a escolha que ele fez no momento, que foi salvar vidas. Então, tipo assim, sim, ele tá pouco se fudendo, tá ligado? Pra o que vai acontecer, cara. Tipo assim, vidas precisam ser salvas, ele tava ali salvando.
Quer ver o exemplo disso? Na luta contra o Kaiju.
Sim.
Contra aquele bichão lá. A cena dele salvando o esquilo. Esse Superman, pô, ele é o cara que vai salvar a vida, tá ligado?
E outra coisa, eu vi ele o tempo todo, man, preocupado em salvar o que tava ao redor dele.
Inclusive,
foi
um monstro
que fizeram que o Superman é fraco e ele apanha de todo mundo. Velho, ele não apanha de todo mundo. Ele tá preocupado em matar a galera, pô.
É, e veja também, quando ele é derrotado lá, que Krypto leva ele pra Fortaleza lá, era pra ele ficar mais tempo se recuperando lá, mas ele só recupera, se recupera 86% da força. Por isso que dá a intensidade, parece que ele tá mais fraco que todo mundo no filme. Porque ele não ficou 100% ali, não.
Por exemplo, ali naquela cena que ele pega o Ultraman e a mulher e sai voando, ele não podia ir pro sol com a galera?
É, poderia, né? Só que o problema é, ele quer vencer a turma, mas como tu disseste, ele quer vencer, ele não quer matar a turma, tá ligado?
A engenheira fica desmaiada. O outro lá é puxado pelo buraco negro, porque não tem como parar aquele cara, porque tem a força dele.
É.
Tá ligado? O Lex vai preso. Então, tipo assim, ele não quer matar a galera, pô. Tá? Ao contrário, até o monstro que você tá falando aí, tipo, o Kaiju, ele queria pegar o Kaiju, porque tá ligado que tem isso nos quadrinhos, né? Que o Superman, ele tem um lugar
no Fortaleza, que tem um monte de tipo bicho.
Pronto. Sim, na ele Fortaleza, queria fazer isso. Pegar o monstro e até estudar ele, saber de onde ele veio, porque aquilo ali e tal. Aí os caras matam o monstro. Tá? Coisa que ele não tava querendo fazer. Porque se ele quisesse matar o monstro, ele chegava desde o começo, entrava na boca do monstro, destruía o organismo dele todo por dentro e saía.
É que também ele não mostra nenhum remorso, né? Na verdade, nenhuma... Ele não faz nenhuma crítica com relação à destruição do bicho, né? Que o Mr. T lá, ele mata, né? O monstro lá, né? Mas assim, a escolha dele realmente era preservar as pessoas que estavam ao redor, né? Principalmente, isso, e o monstro, né?
Pra... Quando o monstro solta o fogo lá no prédio, você vê que ele, tipo assim, ele se preocupa primeiro em virar e perguntar se todo mundo tá bem.
É.
Quando todo mundo tá bem e ele vê que o monstro tá focando nele, o que é que ele faz? Ei, garoto, olha pra cima, que é a cena do trailer, né? Aí ele começa a voar lá em cima, que é pro monstro ficar soltando fogo pra cima e não se dirigir aos prédios mais. Então, o que é que ele fica fazendo ali? Ele fica voando, aí depois ele desce pra impedir que o monstro saia pisando nas coisas. Então, assim, ele tá super preocupado com o que tá acontecendo ao redor. Tá ligado?
Sim.
Você pode ver que quando ele tá lutando, pô, ele tá sempre lutando, ele não fica lutando, olhando, focando. Ele sempre fica olhando, lutando e olhando pros lados, tá ligado? Pra ver se tem alguém, alguma coisa que ele, tipo... Que ele, às vezes, até leva um soco, dois socos a mais, por, tipo... Por proteger a galera, tá ligado?
É, mas essa é a grande questão. É, aquele bicho ali, ele não... Não... Não é uma distração suficientemente pra que Superman pudesse... Exemplo, o cara apanhou, né? Entendesse? Porque, tipo... se você pensar muito bem, se fosse questão de roteiro, né, mais prático, Superman levaria ele, exemplo, desmaiaria e levaria ele para outro local, entendeu? Vamos dizer assim, né? Mas só que, tipo, eu acho que pela questão de um roteiro, né? Aí ele pegou assim, e
realmente
deu um trabalho a mais, né?
Porque que você vê, quando a gangue da justiça chega, vamos chamar de gangue da justiça, né? Porque foi assim que foi batizado, né? Quando a gangue chega, você vê que o Senhor Incrível, ele pergunta logo, e aí? Né? Qual é a de menos, né? Aí ele fala, sim, ó, a pele dele é muito resistente, tá ligado? E
sim,
é praticamente invulnerável, tá ligado? Aí é o que o Senhor fala, ó, ataquem o olho, então, pra dar a ideia de atacar o olho. Por quê? Ele já mostra que... O Superman, ele tá batendo com força total no bicho e tá vendo que o bicho é resistente. Então, no caso, ele já tava tentando, né, desnortear.
Aí vem a questão do Superman, né? Porque a DC é um ambiente bem complexo, velho. Porque existe muita história, existe muito reboot, existe muita coisa que, tipo, mostra o Superman de uma forma, aí, tipo, 5 anos depois, mostra o Superman de outra forma. Aí depois mostra outro, mostra outro, mostra outro. Porque se a gente for pegar bem aqui a questão da literatura, dos quadrinhos mesmo, né? Superman é um bicho que bate de frente com o Darkseid, né? Né? Então...
Ele bate. Ele é o único que pode bater.
Ele é o único, e até no Liga da Justiça Sem Limites, né? Ele lá tá bem ciente. Darkseid, eu realmente agora, eu não vou me soltar, porque eu sei que você aguenta. Então...
Porque Darkseid tem um lance do raio lá, né? Que destrói tudo. Aí, tipo, o Superman consegue levar raio isso aí ômega, no peito, né? E ficar de boa, então é cacete.
Entendeu? Aí, tipo, é uma coisa muito complicada. Quando eu assisti esse filme, né? Eu fiquei pensando, pô, eu vou desligar tudo aquilo que eu já vi e já li também de Superman e vou realmente só no só quero realmente assistir, eu quero aproveitar. Perfeito. Isso aí. Né?
Mas tem que ser assim aí, mesmo.
Mas mesmo assim, vem algumas coisas. Pô, bicho, será que isso aí não poderia ser feito assim? Aí eu fiquei pensando, pô, mas só que ele quer dar uma outra cara pra descer.
Isso aí... A gente tá falando, é o seguinte, tem uma parada que eu escutei essa semana de Nildo, né, meu guitarrista, que bate muito com isso que tu tá falando, que é o seguinte, imagina que tu é um super guitarrista, beleza? Tu trabalha com Ian Malmsteen, Jeff Scott Soto, Van Halen, Satriano e todos esses caras.
Aí Chimbinha.
Chimbinha também, o grande, né? Só que tu eu é chamado também pra uma banda... onde tu tem que fazer o teu mínimo. Tu vai ter que tocar só dó, ré, mi, dó, ré, mi. Você não vai solar nada, você só vai tocar dó, ré, mi. Tá ligado? Uhum. Aí vai chegar um momento em que essa banda vai ter dificuldades em procurar harmonia para certas músicas. Tu sabe como resolver tudo. Porque Sim. Tu já tem uma carga harmônica na tua cabeça musical que tu sabe todas as notas, tu sabe como resolver tudo, pô. Tu sabe como fazer as pontes, tu sabe que nota tu colocaria aqui, tu sabe que solo tu colocaria aqui, só que tu não Sim. pode fazer. É mais ou menos isso aí que tá pensando. Por exemplo, você quer abrir sua mente pra... Ó, esse filme aqui é um... Esquece tudo que eu já vi de Superman, eu vou assistir só esse filme. Só que tu já viu tanta coisa sobre o personagem, tá ligado? Que tu já fica... É isso.
Poderia ele ser tem, aquilo. E ele tem aquela equipe lá, né? Que fica coordenando, prevendo os movimentos de Superman pra poder ter como atacar ele, né?
Isso. É, mas só que ele tava lutando contra ele mesmo, né? Ali.
É.
A todo momento, né?
É, e uma curiosidade, né? Que o clone, né? Ele dá ordem a ele como se fosse movimento de xadrez, tá ligado? A um... Bem não sei o que...
É porque o Superman é limitado. Uma coisa que a turma esquece é que o Superman, ele não é um artista marcial. Diferente de Batman, que é um ninja treinado. O Superman não, pô. Ele é apenas um cara que é super foda e voa. Tipo assim, não existe um lugar que você vai ver assim, pelo menos não regularmente como Batman, um Superman com um kimono treinando judô com alguém. Não, não rola isso.
Verdade.
Ou ele tá lá de boa sendo repórter, ou ele tá na fazenda com os pais, ou ele tá voando por aí salvando o mundo. Então, ele não é um artista marcial.
Eu tenho até uma questão aqui também, né? Exemplo, a questão da Gangue da Justiça mesmo, né? O Lanterna Verde é um personagem também cômico, né? Personagem cômico, poderoso. Né, tropa do Lanterna Verde já tá falando sobre a parte cósmica, né, da DC, né, falando sobre as tropas, falando sobre a proteção, né, do das galáxias e tudo mais, né, e também a gente vê que a própria Mulher Gavião, né, que é a atriz lá do onde é daquela série de agora, pô?
Superman?
Não, pô.
Superman 2? É de Superman? Tá falando?
Não. A mulher Gavião, qual é o nome dela?
Tá, que é aquela... A Isabela Mercê.
Isso, que
ela tá fez... fazendo The Last of Us.
Isso, que é fez ela... e tá fazendo The Last of Us, né?
Isso.
E a Super Girls é a Ramira nova, né? De House of Dragons.
Isso.
Aí, tipo, só pra... eu acredito que o que teve mais presença realmente foi o Mr. E.T., né? Os outros só fizeram só aquela pontinha ali só pra deixar o personagem... pra apresentar o personagem aqui. É esse aqui e tudo mais, tudo bonitinho. Pode ser que chegue mais aí daqui a pouco.
E também é o filme do Lanterna Verde que é citado o... A Green Lantern Corp, né? A corporação dos Lanterna Verde, né? Que quase não é citado ela, né? No universo DC.
É porque James Gunn, ele gosta de personagem assim, mais secundário dos secundários, né? Então, assim, dali dos isso. Três, o Senhor Incrível é o menos conhecido. Que a gente verdade. Tem o Lanterna Verde, tem a Mulher Gavião, os dois, né? Os dois personagens participaram de animação e tudo, tá? A turma conhece. Mesmo não sendo o John Stewart, né? Mas é um Lanterna Verde, né? Era presente na animação, acho... mais famoso. Já o Senhor Incrível não, cara. Então, ele escolhe logo usar o Senhor Incrível.
É, que eu acho realmente uma coisa bem complicada, porque ele não usou o John Stewart, né? Ou o Hal. Porque ele usou o Guy Gardner, né?
Eu fiquei...
O Guy Gardner, isso aí tem expressão. O Guy Gardner, ele é o Lanterna Verde favorito dele.
Ah, vem uma questão de... favoritismo, né?
A gente aqui não teve tanto impacto. Só que, assim, a revista do Lanterna Verde que mais vendeu na história foi do Guy Gardner. O Guy Gardner, ele é um dos Lanternas Verdes mais populares depois do Hal Jordan. Ele é, inclusive, mais popular... do que o John Stewart, que ficou mais popular depois da animação.
E tem também uma coisa que, tipo, na época que tá se passando esse filme aí, se o cara for ver, o Hal já é Lanterna Verde também. Agora, nessa época aí, o John Stewart ainda não tem pegado o anel ainda não. Então não tinha como ser ele.
Eu acho que ele vai pegar na série, né? Porque vai ter a série.
Ter a série do John Stewart, pô. Do Lanterna Verde.
A série vai ser com o John Stewart, mas eu acho que aquele outro ator vai ser o Hal Jordan, porque lembra que saiu uma foto dele e de outro carinha andando?
Sim. Que tá eu acho um acerto do caramba eles colocarem
o John Stewart aqui,
pra
eu tô vendo aqui, ó.
Um Lanterna Verde.
Ó, vai sair a série em 2026, série que é Lanternas, né? Aí vai ser interpretado... vai ter o Hal Jordan, que vai ser interpretado pelo Kyle Chandler, e vai ter o John Stewart, que vai ser vivido pelo Aaron Perry.
Então pode ser uma passagem de bastão, né? Vamos dizer assim, né?
Vai ser,
não, porque... Não, mas os dois não coexistem, pô?
Não, os dois coexistem, mas eu acho que o Hal, ele já vai estar naquela fase de Lanterna Verde mais cansado.
Ele pode ser a fase, porque ele tá nessa fase aí depois da saga do Crepúsculo Esmeralda, né?
Aí eu não sei, mas ó, tô mandando uma foto aqui no chat pra vocês verem. Se você ver essa foto, você vê que o Hal, ele já tá com aquela cara de coroa que já tá tipo assim, ó, velho, tô de saco cheio, bora fazer isso acontecer. E provavelmente ele tá aqui apresentando o mundo dos Lanternas Verdes a o John. É. Né? Porque o John tem toda aquela pegada mais militar, né, de ser o mais novo e tal.
Sim.
Esse eu ator aqui, esse que vai fazer o John, ele é muito bom, tem um filme com ele que é muito massa,
velho. É o Kyle Chandler, pô, ele é muito bom, pô.
Eu acho, Pedro, que essa época do Crepúsculo Esmeralda é outra... É como... É uma versão diferente, viu?
Pode ser também, né?
Aqui, o Crepúsculo Esmeralda é o criminoso, né?
Aqui, com louco, certeza, né? Não vai ser essa fase Crepúsculo
Esmeralda. Não, não vai não.
Porque eles vão botar isso pra uma primeira temporada de uma série, não? Que vai botar o Jordan fulminando a tropa dos Lanterna Verde todinho logo.
Talvez pra um futuro, quem sabe. Mas como não vai ser filme, né? Vai ser série. Eu acredito que vai ser um negócio mais pé no chão. Mais de boa. Na pegada pacificador mesmo.
É.
Mas aí, nesse lance aí da gangue que você tá falando, é, o fato dele trabalhar o Senhor Incrível é exatamente isso, tá? É colocar o menos conhecido dos personagens pra atuar ali, tá? E sem contar também que ele é o mais necessário na situação, né? Porque ele é o cara da tecnologia. Então, sim, pra ir certeza ali resgatar ele com... sendo a Mulher Gavião, a gente sabe que a Mulher Gavião, ela já chega gritando.
E ela, e ela é a Bárbara, ela que vai chegar dando, batendo primeiro e perguntando depois. Ela chega
gritando, tá ligado? O Guy ia chegar ali espalhafatoso, ia querer conversar com o governo, porque ele esse cara que é metido mais a ser o líder e tal, o conversador. Então tinha que ser um cara que realmente tivesse a capacidade e... foi provado.
Tecnologia, né?
O cara é barril demais, pô. Tu é doido, velho.
É um personagem muito bom.
E o ator também que faz o Mr. T é muito bom também, ele, viu?
Não, já queremos uma série, pô.
Já contando a infância dele no bairro negro, tipo, todo mundo odeia o Chris.
Tá rolando. Eu não sei se é confirmado, mas eu vi em algum lugar que tava rolando alguma resenha assim, que ia ter uma série que ia ser focada nele, né, no Senhor Incrível, e no Jimmy Olsen.
Ai!
No caso, seria o Jimmy Olsen sendo o alívio cômico e ele sendo o cara sério da série. Uma parada dessa aí. Mas não sei se é verdade. Eu não sei se eu vi só...
Maria! Olha, uma série dele muito bom. Série do Jimmy... Vixe, Maria, eu tenho até medo.
O Jimmy Olsen aqui, ele é o cara que ele é o gostosão, né? Que a mulher tudo afim dele, né?
E aí? O cara é o gostosão. O baiano, cara...
O Jimmy Olsen tem o molho.
O cara é o gostosão. O cara é um... Sei lá, bicho. Ele é um... Tem aquele comercial da... Eu não sei, um comercial de cerveja, olha. Eu achei o comercial de cerveja. Aquele nosso amigo Minhoca. O Minhoca chegou, ele veio... Pronto.
Ah.
Ele é o Jimmy, é o cara do nada, pô. Ó, tem uns contatos aí. Quem é que eu tenho contato? É uma modelo perfeita, Gisele Bündchen.
Ele simplesmente é o cara que botou ganho em Lex Luthor, pô.
E aí? Tu saca a coisa assim?
Uma modelo internacional, super gata, está afim dele e ele não quer ficar com ela porque ela tem os dedos dos pés longos e feios, pô.
Isso aí eu entendo por outra coisa que eu não vou comentar aqui, mas tudo bem.
Mas eu vou. Podoga.
É, lasca. Inclusive, essa personagem aí. Qual é o nome dessa personagem? Eu acho que é Eve, né?
Eve.
É, ela é uma referência à Lorelai, que é uma personagem lá do Superman 3, do péssimo Superman 3, que é um filme ruim dos inferno, bicho. Que é o tão famigerado Superman que vira cachaceiro.
Sim,
lembra esse meme? Que é o Superman cachaceiro. Que é um Superman assim que é meio comédia. Não, é ruim demais. Aí, tipo assim, não tem o Lex Luthor nesse filme, tá? Tem outro vilão que é igual ao Lex Luthor. Que é o Royce Webster. Aí ele tem, tipo, um hacker super louco, né? Que é vivido por aquele ator lá, comediante Richard Pryor. Aí tem essa Lorelai, que é essa perua que fica com ele fica gritando, Lorelai, ela fica... Tipo, é a mesma personagem, tá? É a mesma personagem, pô.
Sim.
Demais, esse
que, filme, sinceramente, Lex Luthor realmente ele é o psicopata, viu? Porque as mulheres que tentaram deixar ele prendeu na zona lá, pô. Que loucura do querer.
Simplesmente a mulher... deixou o cara ou fez alguma coisa que ele não gostou, ele prende na Zona Fantasma. É isso aí.
Vou lhe prender ali, ó.
E aí, que prendeu. E assim, um cara violento, né? Que ele joga
violento.
Aquela parada de lápis na menina, né? Joga um... Rapaz, o cara é...
abusador.
Violenta. É violência pura, pô. Negócio de psicopata mesmo, psicopatia, né?
É porque ali é aquela parada, tipo assim, como se fosse uma crítica à censura, né, velho? Que tipo assim, a mulher quis terminar com ele prende. O cara que escreveu algo sobre ele que ele não gostou, ele foi lá e prendeu também.
Sim.
tá ligado?
Pra obter informação, cara, ele sequestra a turma e não tem pena de fazer tortura, ele mata,
ele,
né?
Descobriu sobre o metamorfo, foi atrás do cara, viu que o cara conseguia fazer uma coisa que ia ajudar ele, ele sequestrou o filho do cara pra manter o cara lá, pra ele poder levar o Superman lá e o cara fazer kriptonita e deixar o cara lascado.
É.
Então, tipo assim, ele é um cara completo sem escrúpulos, velho. É um miserável.
É, isso é verdade. Isso é bom. Que, na verdade, analisando bem, são as pessoas que pensam, né, deixando tudo só, né, sem a supervisão dele. Eles acham que as pessoas vão se intimidar ainda, ele não estando lá, né? Foi o que aconteceu justamente com o Metamorfo, né? Ele chegou, disse, Clark, ó, eu posso proteger teu filho. Aí ele pode proteger? Posso. Lex tá aqui? Não? Tá não. Massa, então haver aqui as coisas, né? Aí teve aquela questão da... Ele se transformou, né? Fez uma imitação, né? Entre aspas, da luz solar. O cara se recupera, né? E ele resgata o filho e faz de tudo para que o filho dele possa ser resgatado. Ou seja, cumpriu com a palavra dele, né?
Esse personagem, ele é muito top, velho. É muito top, velho. Ele usou a função dos elementos... Ele tem o conhecimento de todos os elementos químicos do universo, né?
Isso. Aí, tipo, é um personagem realmente muito, muito apelão, velho.
Ele é cão, pô. Ele juntou ali a parada e fez um mini sol, pô. Uma réplica de um mini sol mesmo.
Isso é aí. Louco, cara. Apelação pura, pô. O bicho apelação é pura.
Já sabemos com quem o Superman deve andar a partir de agora, né? Porque ficou fraco. Bota ele pra brilhar lá do lado do Superman.
É. Parrado, tá E como tu comentasse, ó. Eu senti realmente a total falta do poder do Superman. O Superman de verdade. Exemplo. Porque a gente assiste Superman, eu não sei se é o 2 ou se é o 1. Que ele fica dando giros em volta da Terra e o tempo. Ele volta ao tempo, né? Isso. Volta no tempo.
Isso é no 2, eu acho.
Eu acho que é no 2 mesmo. E tipo. Se ele quer dar, né, aquela época de ouro, né, daquele Superman, eu acho que ele poderia colocar pode ser que no próximo filme, né, ele possa adicionar um pouco mais de poder, né?
No Superman 1 mesmo. Ó, o Superman 1 é esse aí, porque é o que o Lex faz a tragédia lá no final. Aí o segundo é com o Zod. O segundo é Zod.
Sim, o segundo é Zod, né?
O terceiro é... Ai, essa merda, desgraça. E o quarto é o Homem Nuclear.
Sim.
Mas assim, sim. Nesse terceiro aí, pô, só pra tu ter uma ideia, tem uma parte que a turma destrói a muralha da China, pô. E o Superman, ele usa o olhar de reconstrução, man.
É, aí é que
reconstrói as partes que o pessoal tem... do Piuí chamou, eu achei elegantemente, chamou de olhar de pedreiro, pô. O super olhar do pedreiro.
Tem poder que é melhor não ter, né?
E aí, tem pô, poder que ódio, Pedro? Tem um poder que tu olha, pô, pra uma parede quebrada e tu reconstrói a parede.
O Superman, ele além de ser muito poderoso, ele também aprende as coisas muito rápido. Ele pode ser um gênio. Exemplo, o cara tava precisando de uma cirurgia. Ele foi lá, leu todos os livros de medicina e fez a cirurgia do cara. Isso nos quadrinhos, né? Sim. E fez a cirurgia do cara. Ele disse, pô, bicho, isso aí realmente é igual ao Flash, né? O Flash também consegue fazer isso, né?
Eu acho.
Isso aí é muita apelação.
Manter é o melhor. Por exemplo, se no próximo filme... Você já começa a inventar um monte de coisa, um monte de poder. Tipo aquele poder que o Superman tem de sair girando e cavar o mundo e sair no Japão.
Sim.
Aí tem o olhar do pedreiro, de reconstruir coisa. Aí tem o sopro de gelo, aí tem não sei o quê. Não, cara, não. Deixa os personagens do jeito que eles estão e vem trazendo coisas pra ele superar de outras formas. Porque, por exemplo, se tu mantém o Superman sempre forte... A gente viu aí que ele tem o sopro, né? Ele tem o sopro. Aí ele tem super força. Ele voa, né? Ele tem super resistência. Se tu coloca outro cara que tem isso, outro vai dando poder a ele a mais a cada filme, tu tira o brilho dos outros. personagem. Porque, por exemplo, o Superman, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui, nesse filme, ele não é rápido igual o Flash. Deixa ser rápido pro Flash mesmo, porque assim, se ele fosse rápido como o Flash, como é em alguns quadrinhos e em alguns filmes por aí, ele conseguiria derrotar o Ultraman e ele conseguiria ir lá na guerra salvar o pessoal. Tá? Só que isso aí ia tirar o brilho. Sim. Da cena final, que seria não o Superman indo, mas a galera chegando lá e mostrando que existem outros heróis que também se preocupam no mundo. Porque, tipo assim, naturalmente, pô, aquilo ali não aconteceria, porque a Gangue da Justiça não queria se meter no conflito.
Sim, sim.
Né? Então, por causa do Superman, eles entraram. Eles viram que aquilo ali realmente era errado, tal, que tava rolando merda, eles foram lá e ajudaram. Coisa que eles não fariam normalmente. Então, se o Superman é um cara onipresente, eu lembro até hoje, velho, tem um quadrinho do Superman que se chama Utopia. É Utopia alguma coisa, que o Superman, pô, ele vai pro Sol, ele fica extremamente poderoso, aí ele volta pra Terra e ele faz o seguinte, ele fica na atmosfera da Terra voando, de olho fechado, escutando tudo.
Sim,
se alguém
sim,
for
sim,
levar
sim.
uma topada, ele vai lá e impede.
Sim, sei qual é.
Se alguém vai levar um tiro, ele vai lá e impede. E ele fica salvando todo mundo ao mesmo tempo, e o mundo vira um lugar perfeito.
Sim, tá ligado?
Aí é que vem a moral da história, que quando ele vai conversar com o pai dele explica pra ele que as coisas devem acontecer, tipo assim, as crianças devem cair, devem ter cicatriz, tá ligado? O cara tem que ter ele tem que ter o direito de escolher se ele vai assaltar ou não, ele é o livre-arbítrio dele, tipo, é uma parada assim, tá ligado?
Sim.
E isso pra um filme eu não acho interessante.
A minha... O que eu tava falando não seria a questão do... Porque existem os poderes do Superman que são a característica dele, né? Super força, voo, raio laser, né? Raio de calor, o sopro congelante é uma característica dele. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que esse...
A gente sabe que ele é mais rápido que um ser humano comum.
Isso, esses são os poderes que, tipo, descreve o Superman, né? Mas eu tô falando em questão de, não é dar poder em relação a outros poderes, mas sim força, em questão de super força, interesse, porque a gente sabe que o Superman, ele é um cara extremamente, ele é o homem mais forte do universo, né?
Mas leve em conta que ali ele só tava 83%, ele não tava 100%.
Não, pô, mas eu tô falando a gente não sabe, né? Porque isso, ele tava 83% no começo do filme, né?
É, assim, depois, porque mais, é porque assim, quando ele apanhou no começo do filme, ele tava em quantos por cento? Tá ligado?
Tava em 100.
Tá ligado? Será que
ele tava entender, em 100? Né?
Será que ele tava em 100? Será que, tipo assim, o 100% dele não seria o 80 ou o 70 natural?
É.
Tá ligado? É. Porque...
Falando assim de cenas de filme. Eu gostei da cena da Mulher Gavião, quando ela pega o cara lá, o político lá. Sim, sai voando com ele lá. Você não vai deixar você... É, você esqueceu? Eu não sou o Superman. E deixa ele cair.
Eu vi muita gente criticando a participação dos outros heróis, né?
Sim.
Só que tipo assim, velho. O que eles aparecem, eles conseguem se destacar, velho. Eu gostei de todos eles. Eu gostei da Mulher Gavião. Inclusive, tipo assim, eu já gosto da personagem desde da animação.
Eu também, Shayera Suprema.
Eu achei o Guy Gardner também. E o Mr. T nesse. E o Senhor Incrível nem se fala, né? Eu achei que assim, o tempo que cada um participou ali, eles conseguiram ser berés, tá ligado? Conseguiram mostrar pra que vieram, velho.
O Nathan Phillip, né, que é amigo de James Gunn, então vai estar em todo o filme dele, ele vai estar.
É, ele vai estar em todo canto.
E nesse filme aí também teve uma participação do filho do Christopher Reeve.
Mesmo que ele.
Ele é uma das pessoas que estão andando na rua, né? Lá, naquela cena que Clark tá entrando no, indo pro jornal.
Mesmo?
É.
Eu tô vendo aqui, cara, é o William Reeve, né? Ele é. Ele é um âncora, ele é um repórter. Que
ele
massa,
é, ele é jornalista, pô.
que massa.
Ah, é jornalista, né? Pronto, pronto. Isso.
É, que legal, cara.
Eu acho,
cara,
que também tá, teve uma participação do Lex Luthor, do Smallville.
Ele dubla um dos robôs lá da Floresta da Solidão. O Michael Rosenbaum, do Smallville.
Do Smallville, ele é...
Ele dá a voz a um dos robôs. Sim, lá da
Floresta. Teve a turma até da Marvel, né? O Rock também, ele participou, né? Deu voz também a um robô, se eu estiver enganado.
O Rocket, ele é o Jor-El.
Ele é o pai dele.
É verdade, é o Jor-El.
Bradley Cooper.
Isso. Ah, os caras tá falando. Os caras reclamaram até disso, pô. Eu falei, velho, o David Coleswit, pô, esse homem lindo. Tu queria que o pai dele fosse quem, pô? Um gordo, feio? Não, pô, não tem... A gente sabe que...
Fosse o Russell Crowe?
O Jonathan Kent, que é o pai dele adotivo, ele é gordinho e feioso, porque ele não é o pai real. O pai real dele tem que ser um cara lindo, por isso que tem que ser o Bradley Cooper, pô. Tem que ser um cara lindo.
É verdade.
Pressão. E por falar no Jonathan também, gostei muito dos personagens, tanto do John quanto da Martha.
É, a Martha é a velha que não manja nada de tecnologia. Aquela caixa ali tá mostrando nosso filho com a televisão.
É, muito bom, né, velho? Muito bom. E assim, eu gostei muito porque, pô, velho, é uma coisa que eu sempre achei legal no Superman, que é assim, o Superman, pô, ele não é só bom porque ele tem um coração tal, tal. É porque ele foi criado por pessoas boas, pô.
É.
Sim.
Ele foi criado por pessoas boas. Então, tipo assim, o Jonathan e a Martha ensinou o cara a respeitar, ensinou ele a trabalhar desde cedo, ensinou ele, tipo, a ser honesto, ensinou ele a ser uma boa pessoa. Por isso que ele é uma boa pessoa, pô. Porque se... Por exemplo... É, tem aquela história que eu não gosto muito quando mexe nos personagens, né? Já falei sobre isso aqui. Mas tem um quadrinho que a galera gosta, eu não gosto em particular, que é o Superman entre a foice e o martelo.
Ah, que ele caiu na União Soviética.
Isso, ele cai na União Soviética, tipo assim, e ele é adotado por pessoas da União Soviética que tem um pensamento, tá ligado? Que é aquele pensamento que leva ele a ser uma pessoa ruim. Então assim...
Ele mata Stalin, pô.
É, tá ligado? Então, assim, tem aquela parada que o John fala que, tipo assim, o pai, ele não escolhe o que o filho vai ser, tá ligado? Mas, tipo assim, ele pavimenta, pô. Então, você vê que, tipo assim, ele foi criado, né, por outros pais e ele teve um caminho pavimentado pra um lado completamente diferente.
Tá ligado? Sim. Ele a escolha... A escolha é sua.
Que, na verdade, eu acho que vem muito aquela questão do Snyder, né? O Superman do Snyder. Né? Pelos traumas que o Superman passou pela vida, né? Ele acabou indo lá para aquele lado mais depressivo, que se continuasse, iria para Injustice, né? Porque ele ia virar o ditador, né? Tudo mais. É,
quando o Coringa matasse... Tal, matasse Lois, matasse Lois não, matasse quando o Flash morresse. Aí.
Eu acho que iria. Eu não sei como é que o Snyder iria fazer isso, né? Todo esse processo
faria.
Aí.
Ele não faria.
É. Mas. É, iria, como Batman teve aquela visão, né? O que Superman iria se tornar, né, mais pra frente, tá, um ditador, tal, tá, tudo mais. Eu acho que tava meio que migueirando, por isso que era muito pesado, muito cinza, né, muito escuro, né. Então eu acho que que teve seu sucesso, teve muita crítica, mas teve seu sucesso,
uhum,
né. Mas só que realmente a gente vê que o Superman, Superman mesmo, o símbolo, né, de esperança e tudo mais, está mais presente nesse de agora, né? No David Coresweat, né?
Isso.
Aí eu acho que ele realmente ele tem a cara do
Superman,
do escoteiro azul,
Superman,
né? Daquele cara que é esperança, né? Ele transborda esperança, né?
O boy ideal.
Mas agora, pra terminar, assim, a Supergirl, o que, é que vocês acharam da participação da Supergirl? Vai ser o próximo filme, viu?
Ela parece loucaça de cachaça, né?
Loucaça de cachaça.
E de sol vermelho.
É. O filme já vai sair ano que vem. Ele já soltou o pôster.
Sim.
Da Supergirl. E assim, eles já vão.
Sim.
Começar a filmar. E vai ser baseado em um dos melhores quadrinhos da Supergirl, que é Supergirl, a Mulher do Amanhã. Que é muito massa. E é tipo assim, é um road trip intergaláctico, man.
Ela vai fazer ela fica fazendo missão pelo universo, né?
Isso. Ela pega uma pessoa e sai viajando com ela por vários planetas, por vários lugares, visitando biomas diferentes. Vai ser top, viu?
É o que faz sentido, né? Porque se a gente for ver realmente, a Supergirl, ela é um ser de cripto, né? Mais experiente do que o próprio Clark Kent. Sim. Experiência de combate, experiência de vida em relação a conhecer outros locais.
É porque, né? ela viveu a adolescência toda em cripto, né? Porque quando ela era adolescente, justo, o Clark era bebê, né?
Isso. Porque e tem também
aquela resenha que ela fica presa, né, na Zona Fantasma, né?
Em teoria, ela é mais velha que Clark.
Sim, ela é mais velha.
Ela é mais velha.
Eu achei legal.
Não, mas só que ela não ficou um tempo presa na dimensão. Na Dimensão Fantasma, pô. Então, ela tem mais tempo de vida, não de envelhecimento. Ela não envelheceu
ela
mais.
Ela não envelheceu o tempo que ela ficou na Zona Fantasma, mas, tipo assim, quando ela vem como adolescente, mas ela já tá mais avançada que ele. Então, no caso, o que ela tem de idade em Krypton, ela tem de idade a mais, né, de vida que o Clark.
A participação dela é boa. O Krypto pegando, que Krypto é destrambelhado, pegando ele, batendo ela no chão e o chão quebrando, e ela rindo, e o cachorro toma e batendo com ela no chão, e digo, taca a porra!
Eu aconselho, tanto vocês quanto quem tá ouvindo, ler ou ver algum resumo. Tem um resumo muito bom, que é do Nerd All Star, que é do YouTube, né, que é top. Ele faz resumos de revista, ele fez um resumo muito bom dessa revista, e vai ser bom pra você se preparar do que vai, né? Mas a participação dela no filme, vocês acharam legal?
Eu achei legal. Eu achei legal.
Eu também gostei. A caracterização também ficou legal.
Não, e também tem uma opinião sobre. Eu acredito que ela tá daquele jeito porque justamente ela vai progredir no filme. Eu acho que no filme ela não vai ficar do jeito que ela se apresentou ali, né? Eu acredito que vai ter um crescimento de personagem, porque não é possível que não tenha esse crescimento, um amadurecimento da personagem. Ó,
no quadrinho tem uma situação onde ela já fica com o Krypton. Então, provavelmente, eu acredito que aquela cena do filme vai acontecer já durante o filme dela. No caso, a aventura dela já tá quase começando ali e ela veio só pra pegar o Krypton.
Entendi.
Porque o Krypton, tipo assim, o filme todo a gente vê que ele tá só cuidando do cachorro, mas no final a gente revela que é dela, né? Aí ela vem buscar o cachorro e vai-se embora. É.
Mas eu acredito que vai ser isso mesmo. A gente vai ter um amadurecimento pra ela depois, né? Porque há uma diferença grande, né? Da personalidade dela pra personalidade de Clark Kent. Ela é uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, uma jovem, meio que um adolescente que tá ali curtindo a vida, né? Curtindo a vida doidada.
Ela é maluca e o Clark é mais centrado, tá ligado?
Mas agora, só pra gente acabar aqui, vocês perceberam que o Senhor Incrível é o mesmo ator que faz aquele vampiro do Black Eyed Peas do Crepúsculo?
Do qual? Tá ligado? Ah, do Vampiros que se Mordam.
Isso, pô, do vampiro, o Crepúsculo mesmo, o filme Crepúsculo. O Crepúsculo mesmo, ele é aquele vampiro, pô, que tem os dreads e tal, que é o Black Eyed Peas.
Ah, e yeah. É? Do pô, nada, velho.
E aí, velho, que pressa, pra você ver como uma escolha de um papel pode...
ajudar você bastante, né? Vamos dar uma notinha pro filme?
Vamos dar uma notinha, vá, comece por você, Pedro, notinhas...
Assim, eu não vou justificar muito não, porque se o cara for justificar, tem muita coisa de quadrinho que eu nunca li, que eu digo que eu não sou muito fã de quadrinho. Minha nota pro filme é 8,5.
De 0 a 10, 8,5. Bom.
8,5, 8,5.
Cinema.
É, absoluto cinema.
É. Eu... Assim, eu gosto do filme. Tem muita coisa que eu vi que poderia melhorar, mas quem sou eu, né? Mas eu dou nota 8. Eu acho que é uma nota justa, né? O filme é muito bom.
Canalha.
Eu... Putinha total. Eu sou Marvete.
A vai dar 10 só por causa do ator que faz Superman, que é porque ele é um show bonito.
Dou nota 10.
Aí, 10, diga, redondo. Diga que é por causa do ator que faz Superman, que é bonito, vá.
É lindo, o filme é lindo, perfeito. E ele ganha 8, tá ligado? Mas esse homem, pô, ficar olhando pra esse homem, bicho, durante 2 horas, é um tesão. Aí ele ganha mais 2 pontos e arredonda pra 10. É isso aí.
Aí vem aquele mesmo agora. É uma bichona.
Poderia, pô, ser tu o tempo todo na tela, tá ligado, Pedro? Aí seria desagradável.
Aí,
né?
aí pô, o filme teria 5 minutos, né?
Ou aí seria um filme trash.
Não, não, seria um filme de shit, que é de merda.
Desgraceira. Agora, a pressão. Aí, eu não sei se vocês perceberam, mas Victor entrou aí na sala e ficou só calado.
Eita, foi verdade, eu vi. A
conversa. Victor aí, tá aí. Tem alguma coisa pra falar, Victor? Só pra gente terminar aqui.
Sobre o filme?
Quer falar alguma coisa? Ou não tá?
Boa noite, senhores. Não, eu não tenho não. Tô aqui só de ouvinte. Eu não assisti os filmes, então não estou apto a opinar.
Mas só pra deixar registrado no podcast, nós te amamos.
É, te amamos. Um grande abraço. Abraço pra todos também.
É, menos pra. Como é o nome dela aqui, que disse que eu falava bobagem? Como é o nome dela é? Leila. Menos pra Leila. Menos pra Leila.
Minha preta, corta a Pedra aí.
Uma merda. I got